Pois bem, como a gente havia anunciado, nós vamos ter, e estou aqui com a visita, a grata satisfação do amigo Dilcar Colombo, presente no nosso estúdio, para a gente falar um pouquinho do agronegócio. Afinal de contas, a AgroDireto está há 27 anos no mercado, né, Dilcar? Por lá, muitos profissionais já passaram, assim como você me destacava aqui, tem essa responsabilidade, a empresa AgroDireto, tanto de estar ao lado do produtor, nem todos os momentos, né? Porque o produtor, ele é um batalhador, é um taura, dá para se dizer, por estar com uma indústria ao céu aberto. AgroDireto, então, está ao longo dos seus 27 anos focada e por lá muita tecnologia se desenvolveu. Eu lembro do saudoso Dirceu Gassen, na época, trabalhando muito, palestrando aqui. O próprio Castoldi, né? O Antônio Castoldi, que por muito tempo também por lá passou e esteve na direção também da empresa com a Karen Verlan. É isso, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa empresa que tem os seus 27 anos aqui na nossa cidade. Tudo bem?
Bom dia, Thiago.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da rádio, né? Uma satisfação, né, Thiago, voltar a falar com vocês aqui. Nós estávamos comentando, passado falávamos muito, né? Ficamos um tempo afastado aí. E uma saudação especial aos nossos clientes, né, Thiago, AgroDireto, todos passando por um momento delicado, né? Um momento que todos têm que buscar superação, principalmente o que vem acontecendo sobre o estado, né? Eu acho que o importante é cada um superar e buscar forças aí para se recuperar. Tanto aquele que perde soja, que perde casa, que perde uma série de coisas, né, Thiago, e buscar força para que passe o momento e o pessoal consiga se recuperar e se reerguer, e com certeza vai. O povo gaúcho é um povo muito forte, né, e isso com certeza vai acontecer. E como você fala, né, Thiago, nós estamos aí desde 2019, 2020 aí, tocando os negócios na AgroDireto. Você falou bem aí do Dirceu, tive a satisfação e a honra de fazer estágio com o Dirceu Gassen, né? Passei 8 meses da minha vida adquirindo conhecimento, um excelente profissional, deixou marcas profundas aí em questão de conhecimento, na questão de agricultura. O Castoldi também, uma pessoa que acompanhou o início do plantio direto, praticamente aqui na região, né? Um cara que tem muito conhecimento, a Karen também, com a bagagem que vinha de outras empresas e tal, e AgroDireto, que nem você falou, 27 anos formando profissionais. Hoje a gente olha profissionais aqui mesmo dentro do Espumoso aí que saíram, foram criados dentro da AgroDireto, hoje estão se superando, se sobressaindo aí. Então é uma gratificação, é gratificante trabalhar numa empresa onde prepara pessoas, e isso é importante não só para o mercado da AgroDireto, mas para o mercado do agronegócio, né, Thiago? Como você fala, esses 27 anos ao lado do produtor, né? Então, ela teve algumas mudanças aí, eu tenho um sócio, o Marcos, né? Então, teve algumas mudanças, nós estamos trabalhando fortemente com uma equipe ali que está treinada, a gente busca treinamento todo momento, principalmente dividido em duas áreas, né, Thiago? Que hoje nós temos a questão de químicos e fertilizantes, sementes, também a questão de máquinas, que nós começamos há um ano atrás, né? Onde que nós trouxemos aí uma representação da Tatu Marquesã para a região. Então, são equipamentos que pensa comentários, né, Thiago? Uma empresa de 75 anos, tem belos equipamentos, tanto em preparo de solo como em plantio. Uma coisa de pulverização, né? Alguma coisa agora que nós vamos vir aí com agitamento de calda e produção de calda próximos dias aí, que é um problema hoje que está acontecendo muito a nível de produtor aí, que são as compatibilidades de misturas e coisas. Então, a AgroDireto vem com algumas novidades aí nos próximos dias. Então, é uma empresa que está há 27 anos aí prestando serviço, né, Thiago, para o produtor, e sempre ao lado do produtor. E hoje nós se destacamos aí em atender à necessidade do produtor. Então, se você notar, nós temos algumas atividades específicas que são para atender a demanda que o produtor gera no campo. Então, isso que é o mais importante. Então, o produtor gerando essa demanda, a AgroDireto vai atender da melhor maneira possível. Tanto que nós tomamos uma decisão aí um tempo atrás de não focar mais só em uma bandeira, principalmente de químico, né? Onde que nós abrimos o leque nosso de bandeira para que o produtor não se sinta desconfortável em comprar uma única bandeira dentro da AgroDireto. Então, nós abrimos, temos mais produtos, mais bandeiras, que é conforme a demanda que o nosso corpo técnico lá diz o que é mais necessário, o que é mais conveniente para o produtor usar em suas lavouras.
Esse foco que a AgroDireto está buscando, vamos olhar para ele. Me chamou a atenção, Dilcar, a compatibilidade de misturas, o agito da calda. Qual é o principal desafio que o produtor tem? O que ele está encontrando de limitação?
É, Thiago, hoje você olha assim, ó, o produtor muitas vezes ele diz assim, ah, eu entrei na minha minha lavoura e houve uma queima na entrada. Ou não lavei bem o meu pulverizador, queimou na hora de entrar.
Uhum.
Ou eu apliquei um herbicida, um secante, um dessecante. Estava controlando bem e no início controlou, depois não controlou. Ou eu comecei a aplicar, não controlou direito, depois controlou. Então, a gente tem olhado muito para isso na tecnologia da aplicação. Nós até temos alguns profissionais que chegaram há poucos dias na empresa. Um menino que vem do Paraná e da Copacol, que veio fazer parte do nosso corpo técnico aqui. E a gente tem conversado bastante no sentido de isso pode não ser a mistura de produto e pode não ser o produto em si, e sim a formulação ou a hora de você fazer as pré-misturas de calda, isso não ficar bem misturado ou não dá compatibilidade suficiente. É claro que tem produtos que têm compatibilidade e acontece. Mas se você pegar um WG hoje, você precisa aí em torno de 5 a 10 minutos de agitamento num pulverizador para que ele desmanche esse produto.
Uhum.
E muitas vezes o produtor, na pressa que tem, às vezes tem produtores que têm áreas maiores, nessa pressa ele acaba jogando os produtos dentro do tanque, não esperando o tempo suficiente para fazer essa mistura e acaba dando algum problema de incompatibilidade de calda nessas misturas. Então, nós estamos trazendo alguns equipamentos da Mepel aqui para a região, aqui, onde que eles vão fazer pré-mistura, tanto de água limpa com os produtos, para que a gente possa mostrar para o produtor essa diferença aí de ele ter uma calda preparada do que ele jogar diretamente dentro do tanque ou diretamente no incorporador do produto. Então, nosso pessoal já está praticamente todo preparado aí para dar orientação para o produtor nesse sentido e para que a gente melhore, né? Como eu falei, né, Tiago, a AgroDireto aí para trazer novidade e trazer coisas que auxiliem o produtor no campo para que ele tenha mais eficiência nas atividades dele.
Claro, então aí é de regra e de base, ele é um tanque misturador externo que ele vai acabar colocando o produto já pronto no pulverizador.
Exatamente, ele vai fazer uma pré-mistura fora, tem só de produto e também tem de água limpa, né? Que o produtor pode fazer essa mistura aí e jogar para dentro do tanque, ou seja, ele pode sair de casa de manhã se ele quiser com a calda pronta e só jogar dentro do tanque e fazer as aplicações.
Esse ano foi um ano diferente, nós tivemos muitas perdas por ferrugem, né, Dilcar? Isso tem a ver também com mistura, com calda ou não? Ou tá mais, a ferrugem você diria que está mais na entrada, no entrar no momento certo na lavoura?
Tiago, alguma coisa sim, tá? Mas eu me refiro mais na questão de herbicidas e parte de secação e tal.
Né?
Fungicida tem também, tá? Tem também, porque muitas vezes eu acabo misturando fungicida com inseticida,
sim,
ou até mesmo junto com uma dessecação, isso acaba trazendo algum problema. Mas a questão da ferrugem esse ano, Tiago, acho que o grande problema foi é que o estado nunca teve uma condição de ferrugem que nem teve. Então, a maioria das pessoas, não, tanto o técnico quanto o produtor, ele não tinha conhecimento de como lidar com isso. Tá?
Uhum.
Então, o grande apavoramento, acho que foi a primeira vez, sempre é, o pavor é maior, entende? Então, o produtor ele ficou assustado, o técnico ficou assustado, então teve muita aplicação que não foi necessária, teve aplicação que não precisava ter sido feita, como também teve casos que a aplicação tinha que ter sido feita bem antes. Então, por falta de conhecimento, eu digo no âmbito geral, dos técnicos, do produtor
e tudo. Num caso severo, você diria.
É, num caso severo, é que nem a questão de enchente, as pessoas perdem o rumo. A ferrugem, claro, não é a mesma comparação, mas as pessoas, o produtor ele perde o rumo, ele não sabe o que é bom fazer, o que não é. E aí o produtor ele tem muitas opiniões dentro de uma propriedade. Às vezes ele é atendido por 3, 4 empresas e aí ele não consegue se fixar em uma determinada recomendação. Ele acaba tendo muita informação e isso fica até difícil dele tomar a decisão dele. Isso é um grande problema que nós estamos tendo hoje no mercado, é o excesso de recomendações e o excesso de pessoas que fazem isso para o produtor. Então, isso dificulta um pouco essa questão. E aí, por não ter esse conhecimento, acho que causou um pavor tão grande. Agora, o ano que vem, talvez, seja lidado com muito mais naturalidade. Ela não é uma ferrugem de difícil controle.
Uhum.
Ela é uma doença que precisa de um bom manejo. Então, tem que começar desde o início, fazer as aplicações. Esse ano já foi visto que aplicação que o pessoal dizem de secação, aplicação a V0 ou junto com o secante é uma aplicação importante para levar a planta limpa para frente. Então acho que ficou bons ensinamentos esse ano para usar para a próxima safra, né, Tiago?
A dimensão das coisas muitas vezes ela é de difícil discernimento, né? Porque você veja bem as nossas enchentes, o que o rio fez aqui, e o rio não baixou ainda, né? Por quê? Porque nós tivemos mais de 740 milímetros de chuva e agora nesse repique que tivemos mais. mais 200, eu acho, né? Então, é muita água. Então, isso acabou também pegando o produtor nas lavouras. O que fazer agora? Como é que o produtor vai olhar para a sua lavoura, que pode ter tido lixiviação, que pode ter tido erosão, e acreditamos que muita erosão vai ter que ser trabalhada, né? O que que o produtor vai ter que fazer agora, nesse momento, hein, Gilcara?
É, Tiago, nós estamos falando em 1.000 milímetros de chuva, né?
Mil milímetros.
Praticamente, né? 1.000 milímetros, tá? É. Próximo de 1.000 milímetros. Então, com certeza, muitas áreas com erosão forte, né, Tiago? A gente andando aí, a gente vê que rasgou as lavouras, como se diz, né? E o pior de tudo, Tiago, o nível muito alto de encharcamento do solo, o nutriente acabou lixiviando. Isso aí se chama percolação, ou seja, ele percolou de um local para o outro. Talvez ele tenha percolado da parte mais alta da área para a parte mais baixa. Isso pode ser em questão de 2 ou 3 metros dentro da área. Não é questão de ser uma distância longe. Uma depressão de solo, você tira o nutriente da parte mais alta e joga para a parte mais baixa. Isso o produtor vai ter que ter muita cautela agora. Nós precisamos de dias de sol, né, Tiago? Uhum. Infelizmente, aí a previsão nos próximos dias ela não é tão alentadora, né? Ela ainda tem umidade para nós e para lidar principalmente na erosão aí, vai ter que ter remoção de solo, vai ter que ter uma série de coisas aí para recuperar essas áreas. E isso é uma perda incalculável, né, Tiago, para o produtor. O produtor hoje, ele tinha um solo corrigido e muitas vezes ele vai pegar um solo agora em alguns lugares degradado. Isso, infelizmente, acontece e talvez não seja a primeira. O produtor talvez passou por isso e talvez vá ter mais vezes que... Uhum. Mas o produtor tem que ter muita cautela e fazendo aos poucos, né, Tiago, de cabeça erguida e recuperando esses solos aí, tapando esses lugares aí. Talvez plantar uma cultura de inverno e mexer depois. Uhum. Não mexer agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o tempo, né? Então é difícil o produtor tomar essa decisão. E além disso, da questão de perda de fertilidade desses solos aí, tem a questão também do atraso já do plantio de trigo, né, uhum. Tiago? O produtor ele já tinha que estar fazendo dessecação, já tinha que estar fazendo manejo. Nós temos muito problema de invasora nas nossas áreas. Invasoras que estão começando a ficar de difícil controle. Então, isso acaba atrasando esse processo, o produtor acaba fazendo em momentos inadequados, produtos que precisam de luz, precisam para ter o funcionamento, né? Então, isso tudo vai preocupando até em questão do plantio do trigo no momento exato, né, Tiago?
Uhum. É o planejamento de todo o sistema, né? O produtor daqui a pouco vai ter que mudar até a variedade de soja lá na frente, né? Ou daqui a pouco mexer agora no inverno. O produtor vai plantar trigo? Vai diminuir a área?
Vai, Tiago, assim, ó, Tiago, eu te diria que diminuir a área, eu nem sei se ele diminuiria aqui na nossa região.
Sim.
Tá, porque tem muito produtor aí que ainda está decidindo, o produtor está bem atrasado, tem produtores que estão vindo agora adquirir sementes e fertilizantes, até porque tem uma condição que nós estávamos falando de área degradada, então ele deixar simplesmente uma cobertura ali talvez não seja o mais interessante. Eu já ouvi produtor falar que vai plantar trigo, porque daí já está botando alguma coisa de fertilizante, uhum. Ele tem recurso no banco para fazer, então acho que o produtor tem que pensar bem, não olhar somente para o mercado de trigo ou mercado de soja e também pensar um pouco no sistema dele para que ele consiga ir ajeitando o sistema dele para frente, né? O sistema uhum. de solo. E, apesar que é um momento extremamente difícil do produtor tomar esse tipo de decisão, né, Tiago? A gente está falando aqui como se fosse fácil, mas o produtor, ele, na cabeça dele, é um momento difícil. Mas o recado que fica, né, Tiago, é que o produtor, ele tem que seguir. Uhum. A grande missão do produtor é produzir alimento. Nós estávamos conversando antes de nós entrar no ar aqui que o produtor, ele é extremamente corajoso. Não só de hoje, a vida inteira dele que ele cultiva. Hoje, se nós pegar um produtor que planta 10 hectares, ele joga R$3.000
por hectare.
Por hectare. Ele joga 10 hectares, tem que jogar R$30.000 ali de soja, o trigo não é tanto, mas em soja, principalmente, o milho até mais é, né, Tiago, uhum. que isso. Aí ele joga R$3.000, se tu pega um produtor de 100, ele está jogando R$300.000. Aí ele joga R$300.000 numa indústria céu aberto, ele não sabe se vai ter chuva, se vai ter sol, o que vai ter, certo? E aí, muitas vezes, você acaba escutando pessoas na mídia, principalmente, dizendo, o produtor é isso, é ajudado, tem subsídio, mas ele não vê a fundo o que é a profissão de um uhum. produtor. E hoje, o cara que é plantador de trigo, de soja, de milho, ele nada mais é um alimentador de outras pessoas. Por isso que eu acho que é uma das profissões mais bonitas que existe, você alimentar o seu pai, alimentar o seu amigo, o seu inimigo, o cara que rouba ou que não rouba. Isso que eu acho que é o mais importante, é que a missão dele, ele não sabe para quem que vai a comida que ele está produzindo. Uhum. E ele está ali justamente para fazer isso. Então, por tudo que esses produtores passam aí, só basta aplaudir ele. deles, né, Tiago, e dar força para que eles consigam seguir e consigam fazer, né, a produção alavancar cada vez mais.
Eu queria entrar num assunto que é o preço do adubo, o custo do adubo hoje, do fertilizante, enfim, de todos os insumos que ele precisa para fazer a sua lavoura. É um bom momento para o produtor olhar preço nesse momento?
É, Tiago, hoje...
Eu sei que é delicado falar em mercado, né?
É delicado hoje, até porque o estado do Rio Grande do Sul está na sombra, né, Tiago? É um negócio difícil, porque nós temos uma série de rodovias aí que estão impedidas de trânsito, principalmente em fertilizante. O nosso fertilizante que chega para nós, ou ele chega de Porto Alegre, onde tem algumas fábricas que estão embaixo da água, né, Tiago? Ainda não saiu a água de cima das fábricas. Tem a questão do Rio Grande que é os dois lugares que vêm, Rio Grande e Porto Alegre, que está com impedimento de estradas, está com dificuldade de cruzar caminhão. Então, isso pode onerar a logística, pode subir logística, pode ter uma série de coisas aí, e a dificuldade até de chegar esse produto aqui. Então,
Hoje, se o produtor quiser garantir já, por exemplo, e aquela relação do valor da saca de soja com o saco do adubo, um por um, ela está equiparada? Como é que está nesse momento?
Hoje o fertilizante de vamos dizer assim, para te fazer um plantio de soja, hoje ele está aí em torno, um fertilizante de boa qualidade, ele está em torno de 1 para 1.
Um para 1?
Talvez até um pouco menos, se tu pegar uma fórmula até talvez 19 sacos de soja aí, 18 sacos talvez, por uma tonelada de adubo. Ele não é um momento ruim, né? Eu acho que o produtor tem que começar a olhar não só para o momento de compra, mas começar a comprar pela questão de dificuldade que nós vamos ter de logística, certo?
E pode subir depois
o preço. Eu não sei se até agora, os últimos dias, ele teve uma subida, né, Tiago? Não muito, mas teve. Questão aí de 3, 4%. É em virtude do pessoal, principalmente da indústria, se proteger um pouco nessa questão, né? Mas eu acredito que a indústria vai vender, não vai subir o fertilizante, vai vender no mínimo possível até para ajudar o Estado, né, Tiago? Essa é a minha consciência. Mas tem toda a questão do gargalo logístico, a questão de chegar ao produto. Nós mesmos estamos tentando entregar fertilizante para o produtor já há 2 semanas, aí as estradas do interior não têm condições de ir, porque não cessa a umidade, né? Então, isso tudo acaba dificultando o processo, principalmente em fertilizante. Então, é um momento delicado, mas é um momento do produtor começar a avaliar, talvez, e fazer as suas aquisições, não olhando pelo preço, mas sim pelas dificuldades que podem vir pela frente, né? E que vão vir, com certeza, né? Até normalizar tudo. O estado do Rio Grande do Sul, principalmente, vai em um bom tempo, né, Tiago, até normalizar toda a situação.
Pois é, era essa o principal foco da nossa entrevista, né? E ontem, quando a gente conversou e eu lhe contatei, Dio, cara, como é que está a questão da compra de insumos? É o momento, não é o momento? E é por isso que a gente está aqui, então, né, fazendo essa reflexão, não mandando o produtor tomar uma decisão, mas sim trazendo um relato de como está o mercado, de como poderá ser ali na frente, né, Dilcar?
Tiago, muitas vezes a gente vem falar contigo ou fala com o produtor mesmo, muitas vezes o produtor ele quer saber qual o momento exato para fazer isso, e isso é uma coisa muito difícil, é a mesma coisa que você falar de um preço de commodity, é muito difícil tu dizer para que lado vai, né? Esse momento, principalmente dos fertilizantes, também é difícil dizer. O produtor é que tem que fazer a avaliação dele: eu consigo comprar para pagar agora, eu consigo comprar para pagar em agosto, ou eu vou ter que aguardar financiamento para pagar, ou vou vender soja. Isso é muito particular de cada um, né, Tiago, para tomar essa decisão. Então, nesse particular, o produtor, o que nós estamos falando, ele tem que levar em consideração a questão de que o Estado passou por uma catástrofe, né? Então, tem alguns locais aí que vão ter dificuldade de chegar produto, vai ter dificuldade de, talvez, de descarregar produto no próprio porto, ou aqui em Porto Alegre, que era tem um pool de indústria em Porto Alegre que talvez não vá conseguir normalizar tão cedo. Eu não acredito que isso não vá ser normalizado, porque o Rio Grande é uma planta grande e consegue suprir essa necessidade. Uhum. Mas o produtor tem que ficar atento, porque se deixar todo mundo para a última hora, a corrida vai ser muito maior e os preços vão subir mais ainda, entende? Então, cada um tem que fazer a sua análise, cada um tem que fazer a sua decisão de compra da melhor maneira que ele acha possível para ele e nas condições dele, né, Tiago?
Muito bem. Dilcar, eu agradeço a sua participação aqui na nossa programação e venha mais vezes compartilhar aí, né, a tecnologia. Quando esse maquinário novo aí já está à disposição para mistura de calda, já está à disposição na
Já, Tiago, eles devem começar a chegar essa semana aí. A AgroDireto fez algumas aquisições, deve começar a chegar essa semana. Nós temos ali algum material agora, por exemplo, Tiago, na questão, principalmente nos equipamentos Tatu Marquesan, preparo de solo, nós temos alguma coisa à disposição, em estoque aí dentro da AgroDireto. E esses equipamentos da Mepel deve essa semana aí, talvez, a semana que vem já deve estar chegando. Mas o nosso corpo técnico lá está à disposição para explicar. Nós temos as pessoas que são ligadas na área de máquinas aí, que tem um belo conhecimento nesse sentido. Para poder explicar e conversar com o produtor a respeito disso.
E chame a gente lá para nós fazer um vídeo lá e mostrar, né, o funcionamento aí de toda.
Vamos marcar para você olhar.
Com certeza. Obrigado, Dilcar, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Tiago, e colocar à disposição, né, Tiago, o nosso corpo técnico, nós mesmos, aí o Marcos lá, que está no dia a dia da loja. Se o produtor tem alguma coisa que queira conversar, nos procure. E não só sobre negócios, né, Tiago, acho que o momento. Não é só querer fazer negócios com o produtor, mas sim de trocar informação, trocar ideia, tentar achar uma solução junto, que é o mais importante no momento aí, para que todos saímos aí cada vez mais fortes desse processo acontecido.
Muito bem. Este é o trabalho de reportagem aqui na nossa manhã.